Muito bem, meus amados e amigos, ouvintes e irmãos, vamos ao texto que nós já mencionamos anteriormente, Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Salmo de número 121, versículos de 1 a 8. Vamos estar lendo o seguinte: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Então nós vamos ver aqui que esse texto do Salmo de número 121, o contexto histórico, cultural, geográfico dele estava associado ao povo de Israel quando eles deveriam e cumpriam, né, com a obrigação, com os votos de irem à Cidade Santa, Jerusalém, para celebrarem a Páscoa. Então isso, né, o povo hebreu espalhado na época por toda aquela circunvizinhança da Judéia, na época da Páscoa, eles saíam de todos os cantos, né, da terra conhecida naquela época ali, do Mediterrâneo, em torno ali, ou seja, o mundo conhecido na época onde tinha um hebreu, eles sabiam que eles precisavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Era uma promessa que havia sido feita, era uma aliança entre eles, Deus e Deus e eles. E quando eles iam em direção a Jerusalém, obviamente que havia no meio do caminho salteadores, ladrões, pessoas, né, de índole má, que esperavam essa oportunidade para quê? Para levar, tirar os bens, né, daqueles que saíam das suas cidades, das suas casas, para irem até Jerusalém celebrarem a Páscoa. Então, sempre quando eles iam a Jerusalém e tinham algum infortúnio, não é, para com eles, e eles então buscando a Deus, aqui a gente vai ver, e esse salmo ele vai ser inspirado e iluminado por Deus para revelar a eles que Deus estava cuidando deles nessa peregrinação de ida a Jerusalém e de volta às suas casas, né, aos seus países, se assim podemos chamar. Por isso, vamos voltar aqui para entender melhor a mensagem que Deus tem para nós e que Deus deixou para eles e que vale para nós hoje também, né, no nosso tempo, onde lemos o seguinte no versículo 1 do Salmo 121. Aqui é uma pergunta, uma interrogação. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Obviamente que Jerusalém, cidade alta, cercada de montes, então eles vinham subindo em direção a Jerusalém, e em torno dos montes, às vezes, nas escarpas, em meio às pedras, surgiram, como falei, alguns salteadores para tentar fazer mal, né, ao seu povo, e eles já, ao aproximarem-se de Jerusalém, eles já elevavam os olhos para os montes, já e começavam a invocar a proteção e a guarda do Deus deles, do Deus Israel, do Todo-Poderoso. Então a pergunta no Salmo, logo no início, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E eles mesmos respondem isso. Então havia uma convicção de resposta de Deus para eles, no coração, na mente e na alma deles. Versos 2, olha o que nós lemos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então não era um senhor comum, não era um Deus de letra minúscula, diante de tantos deuses, de tantos povos da sua época. Ali, socorro vem do Senhor, né? S maiúsculo aqui, a palavra Senhor aqui é diferente dos senhores da época, de outros deuses, né, com deuses de letra minúscula, porque ele se refere àquele que fez o céu e a terra, o Todo-Poderoso. E se o Todo-Poderoso ele vem em socorro dos seus, queridos, aquilo que nós lemos, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eles sabiam da proteção não é, do sustento e da condução de Deus até a Cidade Santa, até a Jerusalém desses peregrinos. Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então eles precisavam ter a certeza e a convicção, né, de que Deus estava com ele, protegendo, precisavam ter medo, não precisavam ficar, né, na paranoia, o que vai acontecer, será que seremos assaltados, será que alguma coisa vai ocorrer no meio do caminho. Então muitos deles às vezes, né, ficavam preocupados, é melhor a gente não ir, é melhor a gente ficar por aqui. Então esse salmo já revela para eles o seguinte: olha, não vacinem na caminhada. Ah, não se titubeem o coração, acreditem, ah, eu estou com vocês, é Deus falando para ele, estou com vocês, não dormitará aquele que te guarda, ou seja, o Deus de Israel, ele não dorme, porque a ideia que se tinha na época, que os deuses eram semelhantes aos homens, que eles tinham que ter momento de sono, de descanso, não é? Essas coisas todas, eles faziam uma analogia entre as questões humanas em relação aos seus deuses. Por isso que a gente vai ver lá no profeta Eliseu, não é? Quando ele vai com os profetas de Baal, e quando vai aproximando ao meio-dia, os profetas lá se ferindo o corpo, gritando, fazendo e acontecendo, e o profeta ficava até debochando deles: gritem, falem mais alto, talvez ele Baal esteja dormindo, talvez, né? Por isso que essa ideia que ele faz referência, né? Porque havia uma analogia que os deuses também descansavam, que eles dormiam e precisavam ser acordados, né? Pelos gritos, pelas oferendas, pela aquela coisa toda. Então, por isso que o texto diz aqui, versos 3, tá? Não dormitará aquele que te guarda, ou seja, o Deus de Israel, ele não dorme, tá? Ele nos guarda o tempo todo, a toda hora, a todo instante. Versículo 4, lemos o seguinte: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aqui, o versículo 4, complementando o versículo 3. Então, ele diz que é certo, tenho convicção, tenho plena certeza de que o guarda de Israel, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, tá? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não tem essa questão de semelhança a homens. Verso de número 6, lemos o seguinte. Verso número 5, melhor dizendo: o Senhor é quem te guarda. Então, se o Senhor é quem te guarda, é quem nos guarda, a quem nós precisamos temer? A quem nós precisamos recorrer na cerca de tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta? Então, diante de uma sociedade que estamos vivendo hoje, de tanta violência, né, criminalidade, às vezes as pessoas ficam acuadas e dizem: muita gente tem deixado de ir para a igreja, tem deixado de ir para os cultos, tem deixado de participar das coisas do Senhor pelo medo de sair. Obviamente a gente não vai, né, tentar a Deus, mas também não é para ficar com essa paranoia, né? Ah, não vou mais à igreja, não vou mais o culto, não vou mais não sei aonde, aí fica enclausurado, fica com medo de tudo. A gente tem que acreditar, querido, que Deus é quem nos guarda, tá? Não é polícia federal, não é polícia estadual, não é militar, não é guarda civil, não é alarme, não é cerca elétrica, não é nenhum animal, é quem nos guarda, é Deus, é Ele quem nos guarda. A gente precisa ter essa certeza, muito mais ainda na sociedade a qual nós estamos vivendo hoje, né? De tantas coisas acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes talvez você não tenha percebido na sua ida e vinda, ou para o trabalho, seja onde for, os livramentos que Deus tem te dado, porque Ele cumpre o que Ele escreve. O Senhor é quem te guarda. Então Deus é quem nos guarda em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Aí no versículo 5, olha o que ele vai dizer aqui: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você já teve noção a respeito desse texto aqui, dessa maravilha, dessa profundidade? O que quer dizer isso, pastor? Se você analisar, o que é mais próximo de você, a não ser tua sombra? A tua sombra te acompanha. Onde você for, a sombra está do lado. Entendeu? Então não tem mais nada próximo de nós do que a nossa sombra. É uma referência, uma analogia que Deus está colocando para nós o seguinte: o Senhor é a tua sombra. E aonde? A tua direita. Por que não esquerda? Por que não a frente? Por que não a retaguarda? Porque a direita, sempre dentro do cerimonial, é a maior autoridade. Fica onde? Fica sempre à direita. Então Deus é a maior autoridade de tudo. Por isso que ele diz: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então a maior autoridade sobre esse planeta, sobre esse cosmos, sobre toda a criação, é Deus. E ele está onde? Ele está à tua direita. Então ele que dá a última palavra, ele que define tudo, entendeu? Ele é, nós estamos. Então aqui é muito profunda essa questão, né, do versículo 5, o Senhor é quem te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita. Nós precisamos ter convicção de que se Deus está conosco, se ele nos protege, eu não tenho que ter medo algum. Eu não tenho que ficar com essa paranoia, com essas coisas que têm sido colocadas aí pela mídia o tempo todo, televisiva, ou escrita, ou radiofônica. A gente precisa acreditar na promessa de Deus. Versículo número 6, ele vai dizer o seguinte: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus estava fazendo uma referência, lembrando a eles lá quando eles estavam, né, na peregrinação, no deserto, né, na proteção de Deus durante o dia, durante a noite, de dia, né, protegendo daquele sol escaldante com a coluna de nuvens, né, à noite com uma coluna de fogo iluminando aquela escuridão toda. Então, eles não dependiam de astros, né? Eles dependiam somente de Deus. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam depender, né, das coisas naturais, vocês precisam depender de mim, Deus está dizendo para ele. Eu sou, eu sou. Por isso que ele se revelou a Moisés, quando Moisés chegou diante da sarça ardente, fez a pergunta: em nome de que Deus que eu vou lá no Egito libertar o povo? E Deus olha para Moisés e fala o seguinte: olha, eu sou o que sou. Ele está dizendo assim: eu não tenho outros deuses, eu sou o único Deus. E você vai em nome do único Deus, eu sou o que sou. E nós vamos ver também na Bíblia, no Novo Testamento, por isso que a Bíblia é fantástica, ela se completa, né? Não tem como você destoar das coisas escritas na Bíblia. Por isso no Novo Testamento a gente vai ver Jesus Cristo, né? O Messias, o Emmanuel, o Deus conosco, dizendo: eu sou. Em nenhum lugar a gente vai ver na Bíblia ninguém dizer eu sou. É Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento Jesus: eu sou, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Então sempre eu sou, Deus é, ele é, nós estamos. É isso que a gente precisa entender, tá? E seguir em frente, caminhar e colocar tudo debaixo, né, da rede do Senhor. Então o Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma, diz o versículo 7. Então, o texto aqui é claro: guardará de que tipos de males, em que circunstâncias, em que realidades, fora do lar, dentro do lar, no trabalho, no traslado, na igreja, na rua. Olha o texto aqui, querido. Vou ler o verso 7 de novo. O Senhor te guardará de todo o mal. Então, nós precisamos ter essa convicção de que quem nos guarda, quem nos guia, quem nos sustenta, quem nos protege diante de tanta maldade, né, do homem, do mundo, dos demônios e Satanás, né, que investe o tempo todo contra nós. Nós precisamos entender que o único que pode nos proteger de tudo isso é Deus. Por isso que nós lemos no Novo Testamento que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, toda a armadura. Não é somente parte da armadura, não é somente o capacete da salvação, não é somente o escudo, não é somente a espada, entendeu? Não é somente calçar os pés com o Evangelho. Nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus. E assim, revestidos com toda a armadura de Deus, nós seremos guardados de todo o mal. E ele vai dizer mais ainda, não somente na parte do corpo, né, mas também da alma e do espírito. Olha como é que ele termina o verso 7. Vou ler de novo o verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Então aqui é um guardar no sentido pleno, corpo, alma e espírito. Entendeu? Quando Deus ele vai fazer uma obra, ele vai fazer uma obra por completo e não por etapas. Então, por isso, revestidos de toda a armadura de Deus, nós estaremos protegidos, né, de tudo aquilo que vier, né, de encontro a nós. Versos 8, para terminar o Salmo 121, olha o que ele vai dizer aqui: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Lembrando aqui que o contexto qual era? Eles estavam saindo das suas cidades, das suas aldeias, das suas tribos, né, dos seus países, para irem para Jerusalém para celebrarem a Páscoa. E depois de celebrarem a Páscoa, eles iriam o quê? Todos eles voltarem para as suas aldeias, para as suas tribos, né, para os seus países de origem. Lembrando que todos eles eram hebreus, judeus, mas que estavam vivendo espalhados na face da terra. Mas eles precisavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Por isso o texto finaliza, versículo 8, o Senhor, ou seja, Deus, Elohim, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Elyon, ele vai guardar os seus, tanto na saída quanto na entrada. Em que tempo e em que espaço? Desde agora e para sempre. É a promessa aqui no versículo 8 do Salmo 121. Então nós lemos nesse salmo aqui, tá, que o Deus de Israel, ele é fiel e ele guarda-nos. Guarda todos os seus filhos e guarda todos nós. Não somente guarda o corpo, mas guarda a alma, guarda o espírito. Tá? Ele é um Deus que não dorme, ele é um Deus que não é semelhante a homens, como os deuses da época que tinham essa analogia. Ele é, como diz o texto aqui, o Criador do céu e da terra, como diz o versículo 2. E se ele é Criador de tudo isso, céu, terra, né, cosmos, planetas, galáxias, quem dá a última palavra? É Ele. Então é Ele que dá a última palavra acerca da nossa vida, ou melhor, acerca daqueles que entregam a vida nas mãos dEle. Né? Porque Ele nos deu o arbítrio de escolher segui-Lo, servi-Lo, ou seguir ou não segui-Lo e não servi-Lo. Então aqueles que decidem por não terem Deus como guia, como sustentador, colhem daquilo mesmo que escolheram. Agora, aqueles que escolhem, decidem a ter a Deus como Senhor, como guia, como sustentador, nós vamos ver que Deus promete que Ele nos guarda, nos livra e nos protege de todo o mal. Então, entenda isso. Se você ainda não entregou a tua vida nas mãos do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, faça isso esta noite. Não importa o que você tenha feito até aqui, o que importa é que daqui para frente Deus tem uma aliança para ser feita com você, assim como Ele fez com o povo dEle em Israel. Então, receba agora Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receba das promessas que Ele tem para você. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.